alcançou a marca de 1.600.000 atendimentos realizados em todo o estado. O programa, criado em outubro do ano passado, concentra serviços estaduais e municipais em um único espaço, facilitando o acesso da população a documentos, regularizações e outros atendimentos públicos. Atualmente, o Paraná conta com 20 unidades presenciais do Poupa Tempo, além da plataforma digital. Curitiba lidera o número de atendimentos. Londrina, São José dos Pinhais e Ponta Grossa também aparecem entre os municípios com maior procura pelo serviço. Segundo o gestor do programa e superintendente geral da governança e de serviços e dados, Leandro de Moura, os atendimentos mais buscados estão relacionados à documentação e regularização de serviços.
Desde o início da abertura das unidades, o DETRAN, o Instituto e o GovBR são os três serviços mais procurados. Nós estamos chegando a uma carta de serviço de quase 300 serviços. Então, a cada semana a gente coloca serviços novos, novamente destacando, né, Instituto, DETRAN, GovBR, Copel, Sanepar, são os que mais giram dentro da loja, mas a gente tem serviços ali super importantes, não é pelo fato dele não ter uma volumetria muito alta que ele não seja importante para a população, como um PROCON, uma defensoria pública, e assim vai.
Leandro de Moura também destaca que o contato direto com a população tem ajudado o estado a entender melhor as demandas e assim aprimorar os serviços oferecidos.
Aprendizado com o cidadão é entender o grau de dificuldade que algumas pessoas têm em usar tecnologia, né, principalmente pessoas mais idosas. Então a gente pensa muito no digital, em fazer app, em fazer portais, em fazer totens, mas você vivenciando o dia a dia do Poupa Tempo, você vê a grande necessidade também do atendimento presencial, atendimento humanizado. A ideia da sala sensorial está sendo uma experiência incrível, que é a primeira sala sensorial dentro de um Poupa Tempo, com atendimento dentro da sala. Isso também mostra, né, o quão deficientes são os espaços públicos para esse tipo de atendimento. Então, eu acho que está sendo uma virada de chave, né, na humanização e na qualidade do atendimento público ao cidadão.
O programa conta ainda com o módulo Descomplica Empresas, voltado à abertura e regularização de negócios. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O agendamento pode ser feito pelo site poupatempo.pr.gov.br, pelo aplicativo oficial ou então nos totens de atendimento disponíveis nas unidades. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, promove nesta quinta-feira um dos maiores mutirões de empregabilidade, o Emprega Pinheirinho. Com a oferta de 1.500 postos de trabalho, o evento visa conectar cidadãos a oportunidades imediatas, fortalecendo a economia local e a geração de renda. A ação será na Rua da Cidadania do Pinheirinho, das 9 da manhã às 3 da tarde, com distribuição de senhas até 1 da tarde. O diferencial desse mutirão é o foco na contratação direta. Mais de 50 empresas parceiras estarão com equipes de recursos humanos no local para realizar o processo seletivo e entrevistas de forma presencial. As vagas abrangem quase todos os setores do mercado de trabalho, do comércio e serviços à indústria, e são destinadas a perfis variados, desde jovens em busca do primeiro emprego até profissionais com experiência e pessoas em busca de recolocação. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com investimentos sociais e a menor taxa de desemprego da história, o Paraná reduziu a desigualdade de renda da população, calculada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo Anual do IBGE. O retrato é diferente do cenário nacional, que assistiu ao aumento da concentração de renda e da desigualdade. Os dados de todos os rendimentos refletem em maior qualidade de vida e também têm relação direta com o aumento da segurança. Os paranaenses que integram a faixa do 1% mais rico da população, por exemplo, concentraram 9,3% da renda local em 2025, considerando a massa do rendimento domiciliar per capita. No ano anterior, a elite social do estado tinha 10,7% desse total. No Brasil, os cidadãos que compõem a classe do 1% mais rico passaram a deter 11% da renda nacional no ano passado, acima da marca de 10,7% de 2024. Ou seja, a diminuição da disparidade é resultado da diminuição da pobreza. Na faixa que reúne os 20% mais pobres da população estadual, por exemplo, houve aumento de 9,7% do rendimento per capita, sendo contabilizado um percentual ainda maior de 11,4% se considerada a metade mais pobre da população paranaense. Os resultados do índice de Gini, indicador que mede a qualidade de vida, também demonstram a melhoria na distribuição de renda do Estado. No ano passado, esse índice, que varia de 0 a 1, com o 0 representando a plena igualdade e 1 a máxima concentração, atingiu 0,470, abaixo do resultado de 0,473 de 2024. Já no país, o índice de Gini subiu de 0,504 para 0,511. O Estado registra uma melhora constante nesse indicador desde 2018, quando ele era de 0,491. O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, afirma que resultados como esse mostram que as políticas públicas do Estado vêm demonstrando cada vez mais efeitos na prática para a população.
Que importante registro da redução da desigualdade de renda no Paraná, comprovado pelo índice de Gini, que quanto menor, melhor, reflete de forma direta o apoio das políticas públicas geradas no estado do Paraná para os setores produtivos, o que nós traduzimos em geração de emprego, renda, com pauta em inovação, sustentabilidade e assim por diante. Existe uma tendência ampla de continuarmos reduzindo a desigualdade de renda no Paraná com a continuidade e o reforço das políticas públicas existentes.
No ano passado, o Paraná também registrou o quinto maior rendimento médio mensal do país em R$ 3.852, acima da média brasileira de R$ 3.367. O resultado paranaense representa um crescimento de 62% em relação a 2018 e 145% na comparação com 2012, início da série histórica. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Ter um meio de transporte próprio pode facilitar a vida das pessoas. Ainda mais quando se trata de um veículo automotor que encurta as distâncias, traz conforto, privacidade, flexibilidade. No Brasil, essa frota é significativa, com aproximadamente 127 milhões registrados até julho de 2025. E não é só no contexto nacional que a motorização da população tem crescido. Depois do anúncio da redução do IPVA por parte do governo do estado, o Paraná registra crescimento no número de veículos emplacados em 2026, como destaca o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.
Esse efeito era esperado, porque nós temos hoje uma alíquota mais agressiva, mais baixa, e não há razão para que alguém que mora no Paraná, embora tenha endereços em outros estados, fique registrando ou emplacando veículo naqueles estados. Então, nós estamos já sentindo esse duplo efeito. O aumento do emplacamento de veículos no Paraná, seja pela venda de veículos novos, seja pela transferência, né, o retorno de veículos que estavam em outros estados.
De acordo com dados do Detran, o aumento foi de 38,5% no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O destaque ficou para o mês de março, quando o número de emplacamentos cresceu 54%. Ao todo, mais de 67 mil veículos receberam placas paranaenses, entre carros novos e automóveis transferidos de outros estados. Na prática, foram mais de 2 mil veículos registrados por dia no estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Coapar, Companhia de Habitação do Paraná, entregou nesta terça-feira as chaves das casas do Violeta Residencial, no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Com 300 moradias, o empreendimento contou com um aporte de 5,9 milhões de reais do governo do estado, dentro do programa Casa Fácil Paraná, para subsidiar 296 unidades com 20 mil reais para o valor de entrada dos financiamentos junto à Caixa Econômica Federal. Os investimentos nas obras superam 53,4 milhões de reais. Executado pela PRM Empreendimentos, o condomínio possui imóveis com metragens de 41,55 metros quadrados e 62,32 metros quadrados, para o modelo adaptado à pessoa com deficiência, e são edificados em lotes com tamanhos a partir de 150 metros quadrados. Com os incentivos dos programas estadual e federal, além da possibilidade de aplicar o FGTS para abatimento do saldo devedor, os compradores pagarão prestações mensais em torno de R$ 690,00, custo abaixo da média dos aluguéis da cidade. Sair do aluguel era o maior desejo da dona de casa, Carlyle Stella Mendes, de 34 anos, que desde os 20 buscava a oportunidade de ter uma moradia própria.
Já desde os meus 20 que eu tô tentando um imóvel, mas nunca dava certo, porque tinha que dar entrada, ou as parcelas eram muito altas. Daí, em 2024, eu fui lá numa agência imobiliária, o corretor falou que talvez desse certo, e com esse subsídio deu tudo certo. Eu nem tava esperando, achei que não ia dar certo.
O valor de entrada também sempre foi um entrave para Thalita Aparecida Ribeiro, dona de casa de 28 anos.
Fazia mais ou menos 8 anos que eu estava procurando e nunca achava que o problema é a entrada, né? Aqui eu vim fazer uma visita, e o negócio foi tão boa a proposta que eu acabei fechando na hora, sem pensar duas vezes. Aí esse desconto para mim foi de muita importância e eu agradeço muito a Copar, que fez diferença total para mim adquirir esse imóvel, que hoje é um sonho realizado.
Para participar dos projetos habitacionais com subsídio do Casa Fácil Paraná, os interessados devem ter renda de até 4 salários mínimos, não possuir casa própria e não ter sido atendido por outros programas habitacionais do Estado ou da União. A inscrição deve ser feita no site da Coapar e está sujeita à aprovação técnica e de crédito pela Caixa Econômica Federal. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Um convênio assinado nesta segunda-feira entre governo do estado e Universidade Federal do Paraná vai garantir vagas na UFPR a estudantes com bom resultado na Prova Paraná Mais. O acordo prevê a reserva de 10% das vagas e os alunos da rede estadual poderão usar as notas da avaliação paranaense para entrar diretamente na UFPR, sem precisar prestar o vestibular. O governador Ratinho Júnior destacou que a Prova Mais Paraná já garante 20% das vagas das 7 universidades estaduais.
Para nós é um motivo de muito orgulho poder agora ter essa parceria com a Universidade Federal do Paraná. Nós sabemos a importância que tem a Universidade Federal do Paraná no Brasil como um todo, né? A história que ela tem no ensino superior e o quadro técnico, né, educacional que tem dos seus colaboradores, professores, cientistas que tem na universidade. E agora nós estamos nessa parceria avançando, porque nós já tínhamos nas universidades estaduais, com os nossos alunos da rede pública do estado, né, que vão ter a oportunidade de algo que parecia ser tão distante, de ter a oportunidade de estudar uma universidade federal, agora estar mais próximo da realidade deles.
Ainda segundo Ratinho Júnior, esse convênio coloca a Prova Paraná como a terceira forma de ingresso no ensino superior, além do vestibular e do SISU, Sistema de Seleção Unificada.
É uma justiça social e educacional que nós fazemos. Muitos dos jovens que às vezes estão na rede pública teria muita dificuldade em fazer, por exemplo, um curso de medicina numa universidade privada, porque além de você ter os custos já do dia a dia, né, de compra de material didático, você também tem o custo da mensalidade, que é caríssimo nas universidades privadas. E numa universidade pública, agora se tratando do caso da Universidade Federal, você tem um acesso muito mais fácil, né? Um custo muito menor para esse aluno e uma oportunidade que para ele talvez seria muito distante. Então, realmente é um motivo de, como eu falei, de comemoração de todo o meio educacional do Paraná, que comemora com mais essa grande parceria.
O quantitativo exato de vagas disponibilizadas com base no desempenho na Prova Mais Paraná será definido por cada curso. A novidade passa a valer já no próximo ano letivo, beneficiando estudantes que se formam no ensino médio na rede pública estadual neste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Alimentação e bebidas foram os principais vilões da inflação no mês de abril, de acordo com o IPCA divulgado pelo Diese nesta terça-feira. Do IPCA geral de 0,67% em abril, o item bebidas e alimentação acelerou a inflação com 1,34% de aumento. Agora o levantamento conta com a parceria da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. No item alimentação no domicílio, cenoura teve aumento médio de 26,63%. Leite longa-vida, 13,66%, cebola, 11,76% e tomate, 6,13%. O custo da cesta básica aumentou pelo segundo mês consecutivo em todas as 27 capitais. Os maiores aumentos foram em Porto Velho, 5,6%, Fortaleza, 5,46%, Cuiabá, 4,97%, Boa Vista, 4,36%, Rio Branco e Teresina com 4% de aumento no valor da cesta básica. Mas foi na cidade de São Paulo que os alimentos básicos tiveram o maior valor, R$ 906, seguido de Cuiabá e Rio de Janeiro, na casa de R$ 880. Nas cidades do Norte e Nordeste, a composição da cesta é diferente, com o maior valor registrado em Porto Velho, R$ 658, e Maceió, R$ 652. Nos 12 meses de abril de 2025 a abril de 2026, a alimentação básica ficou mais cara em 18 capitais e mais em conta em 9, queda de 0,34% em São Paulo e 4,84% em São Luís. As maiores altas foram em Cuiabá, 9,99%, e Salvador, 7,14%. Outros itens que pesaram na inflação no mês de abril foram medicamentos, produtos de higiene pessoal e combustíveis, que pressionou o preço dos transportes. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O IBGE divulgou nesta terça-feira os números do IPCA, indicador que é considerado a inflação oficial do país, que ficou em 0,67% em abril. O resultado indica desaceleração da alta do custo de vida, já que ficou 0,21 ponto percentual abaixo do resultado de março. Mas vale destacar o comportamento do grupo Alimentos e Bebidas, que é o de maior peso na composição da inflação oficial do país, e no mês de abril foi o grupo que mais pressionou a inflação. O encarecimento médio dos itens do grupo na comparação com o indicador do mês anterior foi de 1,34%. A alimentação no domicílio, por exemplo, avançou 1,64%. Contribuíram para esse resultado os encarecimentos principalmente da cenoura, do leite longa-vida, da cebola, do tomate e das carnes. Alguns itens, no entanto, ficaram mais baratos e ajudaram a segurar a alta da inflação, como o café moído e o frango em pedaços. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que registrou a segunda maior alta do mês, o principal impacto veio dos produtos farmacêuticos, que encareceram em média 1,77% após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1º de abril. Outro ponto que vale destacar da pesquisa é a desaceleração das altas no grupo transporte, que saiu de 1,64% em março para 0,06% em abril, em razão especialmente da queda de 14,5% no subitem passagem aérea. No entanto, os combustíveis encareceram 1,80%, com destaque para gasolina, que foi o subitem com maior impacto individual na inflação de abril. Apesar de ter subido menos do que em março, a gasolina encareceu em média 1,86% em abril, respondendo sozinha por 0,10 ponto percentual no indicador mensal. Com o resultado de abril, o IPCA agora acumula alta de 2,60% no ano e nos últimos 12 meses de 4,39%, ainda dentro do limite máximo da meta estabelecida para esse ano, que é 4,5%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Após a forte queda registrada em abril, o preço do ovo nas granjas voltou a subir em maio. Dados do CPEA indicam que a caixa de 30 dúzias do branco é cotada a quase R$ 150,00, no polo produtor de Bastos, interior de São Paulo, enquanto o ovo vermelho sai a R$ 170,00. A demanda maior, comum em todo começo de mês, quando a população recebe o salário e vai às compras, é um dos motivos. Além disso, o preço mais baixo em abril ajudou a escoar mercadoria e reduziu a oferta. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O que antes sobrava nos galpões das alegorias do Festival de Parintins agora está virando luminária, bolsa, peça de decoração e até mobiliário com identidade amazônica. No Amazonas, um projeto do Sebrae vem transformando resíduos criativos do festival em oportunidade de renda para artesãos e pequenos empreendedores da região. Tecidos, fibras, sementes, estruturas cenográficas e materiais usados pelos bois Caprichoso e Garantido passaram a ganhar nova função por meio de uma proposta que mistura economia circular, sustentabilidade, design e empreendedorismo. A iniciativa começou com 40 participantes e hoje já reúne mais de 60 artesãos ligados ao ecossistema criativo de Parintins. Além de reaproveitar materiais, o projeto também abriu novos mercados para quem antes trabalhava apenas durante o período do festival. Agora, muitos artesãos passaram a desenvolver produtos autorais com potencial de venda durante todo o ano. Entre as peças criadas estão luminárias feitas com folhas de andiroba, bolsas produzidas com reaproveitamento de alegorias e objetos inspirados na estética amazônica. Segundo o Sebrae Amazonas, a proposta é fortalecer uma nova cadeia econômica baseada na criatividade local e no valor cultural do festival. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Ministério da Saúde lançou a nova caderneta brasileira da gestante, que agora também conta com uma versão digital. Com a mudança, as grávidas passam a acompanhar exames, consultas, vacinas e orientações diretamente pelo celular. Durante o lançamento no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que essa é uma ferramenta para modernizar o pré-natal.
É caderneta de todos os passos da gravidez e do puerpério. Então aqui integram todas as informações, desde as consultas do pré-natal, passando pelas vacinações, passando pelas anotações caso essa gestante passe por um serviço de urgência e emergência por algum motivo. Segundo, tem dentro da caderneta uma novidade que é o chamado plano de parto. O que essa gestante quer que seja feito, que os profissionais acham que tem que ser feito ao longo de todo o trabalho pré-parto, durante o parto.
A nova edição da caderneta também passa a incorporar temas fundamentais para a integralidade do cuidado, como saúde mental, luto materno e parental, equidade, direitos das gestantes, enfrentamento da violência obstétrica e cuidado compartilhado. A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luísa Caldas, disse que a novidade representa mais proteção e autonomia na gestação.
Para a gente é um passo muito importante para a garantia tanto da segurança do cuidado que está sendo ofertado pelos profissionais de saúde para essa gestante e para o território, mas também para a segurança e a autonomia reprodutiva para essas mulheres que estão à condição desse momento tão simbólico e sensível que é a gestação, que é o nascimento e o puerpério.
A versão digital da caderneta brasileira da gestante pode ser acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Além disso, serão distribuídos mais de 3 milhões e 200 mil exemplares físicos em todo o Brasil, garantindo acesso tanto no formato digital quanto impresso. No mesmo evento, o Ministério da Saúde também anunciou a nova campanha de doação de leite humano, Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce. O objetivo é conscientizar as famílias sobre a importância do leite materno para a saúde dos bebês e incentivar novas doadoras em todo o Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A
Secretaria da Saúde iniciou nesta terça-feira em Curitiba a quinta etapa da oficina do projeto de federalização da RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. O encontro, que segue até quinta, reúne cerca de 120 gestores e técnicos de diversos estados para debater o domínio de informação e comunicação, reforçando o protagonismo paranaense na transformação digital do SUS. Esta etapa tem como objetivo transformar a tecnologia em ferramenta prática de gestão. O foco é mobilizar e qualificar as equipes para o uso estratégico dos dados, indo além da simples coleta de informações para a criação de inteligência em saúde, monitoramento e avaliação de políticas públicas e construção de painéis dinâmicos que apoiam a tomada de decisão. A proposta é que os estados desenvolvam autonomia para transformar dados da rede em conhecimento que qualifique o cuidado e a formulação de políticas públicas locais, consolidando a RNDS como a principal plataforma de interoperabilidade do país. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, destacou que o Paraná aderiu à rede de forma efetiva desde o primeiro momento, mobilizando equipes desde a atenção primária até a especializada.
Muito importante, o Paraná desde o primeiro momento aderiu à RNDS de forma muito efetiva, com a mobilização de todas as equipes, desde a atenção primária até a atenção especializada, a comunicação, principalmente com esse olhar de que a interoperabilidade é o caminho mais rápido, mais eficaz e mais transparente dos gestores, seja na esfera federal, estadual, municipal, terem dados objetivos para tomada de decisões mais assertivas em tempo mais certo.
A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, Maria Goretti, enfatizou que o sucesso da implementação da RNDS se deve à mobilização das equipes e ao foco no cidadão.
É super importante porque coloca o Paraná neste desafio de cada vez mais garantir a integração, a interoperabilidade dos dados em saúde para a gente qualificar cada vez mais a tomada de decisão e assistência ao nosso usuário do Sistema Único de Saúde. Não tem volta atrás, nós estamos avançando na saúde digital e o Paraná receber as outras 26 delegações aqui mostra a nossa capacidade de acolher bem, mas também de mostrar o que nós já estamos fazendo nessa era digital do Sistema Único de Saúde.
O encontro em Curitiba dá continuidade a um cronograma nacional de modernização tecnológica. O Paraná já participou de oficinas anteriores que abordam os domínios institucional, governança, informação, informática e a própria federalização dos dados. Além das etapas nacionais, o Estado também realizou oficinas locais próprias para garantir a representação das diversas áreas da saúde na implementação da RNDS. O primeiro dia da oficina conta com apresentações sobre instrumentos de monitoramento, avaliação e o uso de inteligência de dados a partir da Base Nacional do Ministério da Saúde. A programação segue nessa quarta e quinta, com trabalhos em grupos focados no conceito de tradutores da RNDS e na construção de painéis de indicadores, garantindo que os avanços tecnológicos resultem em melhorias diretas na rede de saúde pública. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo federal lançou nesta terça-feira o programa Brasil contra o Crime Organizado, com mais de 11 bilhões de reais em investimentos para combater facções, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e fortalecer o sistema prisional. O plano prevê ações integradas entre União, estados e municípios, além da criação de um Banco Nacional de Informação para ampliar o compartilhamento de dados de segurança pública. Durante o lançamento no Palácio do Planalto nesta terça, o presidente Lula afirmou que o governo vai criar o Ministério da Segurança Pública.
O dia que o Senado aprovar a PEC da Segurança,
Nos próximos dias, nós criaremos o Ministério da Segurança Pública nesse país. Eu sempre recusei aprovar o Ministério da Segurança Pública enquanto a gente não tivesse definido qual seria o papel do governo federal na segurança pública. E agora nós estamos sentindo a necessidade de que o governo federal volte a participar ativamente, mas com critérios e com determinação, porque a gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual.
O programa também prevê reforço em presídios, modernização de perícias, combate financeiro às facções e investimentos em tecnologia e inteligência policial. Ao apresentar a proposta, o ministro da Justiça, Wellington César Lima, afirmou que o projeto foi construído em conjunto com estados e forças de segurança.
Produzir um programa consistente, baseado em evidências, em pesquisas científicas, ouvindo as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, os peritos e todos esses colegiados que estão aqui presentes. Então, presidente, a conjugação desses elementos possibilitou que chegássemos no dia de hoje.
Outro ponto defendido pelo governo é o endurecimento no controle de armas e munições. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, criticou a flexibilização armamentista adotada na gestão de Jair Bolsonaro. O programa prevê mais de R$1 bilhão em investimentos diretos ainda neste ano e uma linha de crédito de R$10 bilhões do BNDES para estados e municípios. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Ele é poesia, música e emoção no palco. Oswaldo Montenegro está de volta a Curitiba.
Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida, eu sei.
Um dos maiores fenômenos da década de 80. A Dança dos Signos volta à cena em 2026. Ano em que o artista comemora 70 anos de vida.
Eu amava como amava algum cantor.
Espetáculo que mistura teatro, música e histórias que tocam o coração.
Hoje eu me livrei de um vício.
Dia 23 de maio, no Teatro Guaíra. E tem presente pra você.
Você foi o maior dos meus casos.
A Difusora FM vai sortear ingressos pra esse show imperdível. Garanta o seu lugar. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9.
Difusora.
A sua parceira musical.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoai Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoi.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em cuidado e esperança? Ao declarar no modelo completo, você pode destinar parte do imposto aos fundos da criança e da pessoa idosa e apoiar projetos do Hospital Erastinho e do Hospital Erasto Gertner. Vale para imposto a pagar ou restituir. É simples, seguro e feito no programa da Receita. Dúvidas? WhatsApp 41 99251-1681. Prazo até 29 de maio. Hospital Erastinho e Erasto Gertner. Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto.
Hora certa, Difusora, 4:08.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
Thank you.
We've been trying for a long time to say what we want to say. But feelings don't come easy to express in a simple way. But we all have feelings, we all need loving, and who will be the fool to say that if you hold me in your arms, I won't feel better? If you hold me in your arms, we can brave the storm together. Together. We both know there's a problem that we've got to face. So put your trust in me, lover, no one's ever gonna take your place. Cause we all have problems, we all have fears, there's always got to be a way. Yes, we all have feelings, all need loving, and who would be the fool to say that if you hold me in your arms, I won't feel better? If you hold me in your arms, we can brave this storm together. You only have to hold me, touch me, to make me feel so good. You only have to hold me, feel me, to make me feel the way you know I should. If you hold me in your arms, I might feel better. If you hold me in your arms, we can brave the storm together. If you hold me in your arms, I know I'm gonna feel a little better. If you hold me in your arms, we can brave the storm together, brave the storm together. If you hold me, if you hold me in your arms.
101.9 Difusora.
O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, a escuridão. Toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender, na voz a vida. no chão. O céu não cai do alto, é o claro, é escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu vi que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros sem direção. E o meu lugar é esse ao lado seu.
Emoção. Música é difusora. Difusora. Quererte un poco menos.
Difusora 422.
Se você for embora, vou fingir não ver. Vou fazer de conta que dá pra esquecer todos os momentos, todos nossos sonhos. Baby, não me enterra. Não dá pra apagar o que aconteceu. Vou deixar o tempo te provar que eu faço qualquer coisa pra reconquistar você. Nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Você tentou dizer e eu não quis ouvir. A verdade é que me iludi. Só pensava em ficar do seu lado. Você se lembrar. Fechar meus olhos para não chorar. Mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado. Sei. Baby, baby, nada me faz esquecer da nossa história. A minha memória. Você se lembra. Quis fechar meus olhos para não chorar. Mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado. Sei. Nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Baby, baby, nada faz esquecer da nossa história. Memória.
eu só tenho simples desejo.
Luciana Mello, Simples Desejo.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.